Retiro em 4 barras, 20 de abril de 2019. 8ª ministração. Assunto: realidade de uma experiência com Deus.
Glórias sejam dadas ao Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele está conosco, irmãos. Temos visto a sua bondade, o seu amor, seu cuidado, o seu zelo na palavra. Como já foi dito aqui, né? A palavra tem penetrado nos corações. Fomos muito visitados pelo Senhor nesta tarde também, na reunião com os casais, né? O Senhor tem, vemos nisso, né? Nas palavras, no cuidado, no zelo, vemos o amor grande do Senhor, o grande amor do Senhor sobre a nossa vida, né? O Senhor tem nos guardado, tem zelado com grande zelo. Glórias sejam dadas ao Senhor, irmãos, porque isso que nós temos ouvido e recebido são palavras raras, você não vê isso por aí, né? A preocupação com os mínimos detalhes, coisas que muitos consideram uma vida particular, uma invasão de privacidade. Irmãos, nós somos do Senhor, amém? Pertencemos a Ele. Ele pode tocar no nosso coração, na nossa vida. Ele tem plena liberdade, amém? Ele é o nosso Senhor. O que existe por aí, em muitos locais, muitos irmãos que foram formados e colocados numa posição de pastores, né? Muitos falam de ética pastoral, né? Hoje os pastores não têm entrado mais na vida das pessoas, uma questão de ética, eles têm tomado um posicionamento, né? Muitos, de não entrar, estariam extrapolando uma privacidade, a vida particular, mas no corpo de Cristo, irmãos, né? Como foi dito aqui, nós temos que nos ajudar mutuamente. A Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis a cura, amém? A refrigério da parte do Senhor. Por isso nós abrimos o nosso coração para Ele, que venhamos a permitir a palavra realmente penetrar nosso coração. O Senhor realmente mexer aonde tem que mexer, nos tocar, tudo isso para o nosso bem, amém? Às vezes, principalmente os jovens, né, adolescentes, às vezes não conseguem entender esse conceito de liberdade, né? Os irmãos sabem aqui, né, nesses alojamentos, tem aquelas muretas ali onde se anda nos corredores, né? Uma mureta de proteção ali, né? Imagine só um desses jovens dizer assim: ah, puxa, quem fez esse corredor aqui, né, naquela altura ali, quarto 300 ali, o mais alto. Imagina alguém dizer assim: ah, a gente não tem liberdade, olha só, colocaram essa mureta aqui, a gente não tem liberdade de andar aqui livremente. Então, a mesma mureta que nos limita, né, o muro ali, a grade, que nos limita, nos protege, amém? O Senhor estabelecendo limites na nossa vida, entrando na nossa vida, é para nos guardar, é porque Ele nos ama, Ele cuida de nós. Ninguém cuida melhor do que o Senhor. Ele cuida, Ele nos ama. Glórias sejam dadas a Ele. Eu queria ler com os irmãos o Salmo 78, que já foi mencionado e lido. E desde o primeiro dia em que o irmão Erle, né, nos trouxe a palavra, através dele, o Senhor falou ali no livro de Juízes, sobre uma geração que se levantou que não conhecia o Senhor. E isso traz muito peso no nosso coração, a preocupação com a geração seguinte, nossos filhos, né, os mais novos. E o Senhor tem trabalhado sobre isso, há uma preocupação do Senhor nesse sentido. É claro que nós aguardamos a vinda do Senhor, né, para hoje, né? Cremos que o Senhor não há de tardar, mas se o Senhor tardar, o Senhor também está zeloso, né? Temos que estar preparados para que se levante uma geração de adoradores verdadeiros, né? Que se levante uma geração seguinte, forte em Deus, no Senhor, edificado sobre a rocha da salvação. Amém? E aqui no Salmo 78, a partir do versículo 1, diz: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nolos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Amém, irmãos. Então, aqui o zelo do Senhor, o zelo que nós devemos ter como pais, não somente no sentido de pais biológicos, mas pais espirituais, cuidando dos irmãos mais novos. E a continuidade dessa visão que temos recebido, irmãos, porque esta obra, ela nasceu no coração de Deus. A igreja está no coração de Deus. Amém? Essa obra não é de homens. Então, nós temos que passar aos nossos filhos e à geração futura os feitos do Senhor. O que é que temos que transmitir aos nossos filhos? Em primeiro lugar, a Bíblia diz, né, o Senhor mandou que o povo de Israel, eles ensinassem as Escrituras, né, que eles contassem os feitos do Senhor aos seus filhos, que deveriam falar andando pelo caminho, ao levantar-se, ao deitar-se. Havia comunicação daquilo que o Senhor havia feito, né? Então, existe isso, o conhecimento das Escrituras. Mas a continuidade da visão que temos recebido do Senhor é uma sucessão, irmãos, de vida, não somente da letra, não somente da Escritura, mas é uma sucessão de vida, de unção, de graça, de unção fresca do Senhor, amém? Do depósito do Senhor, que não se trata apenas de conhecimento doutrinário. Hoje, o que acontece é que muitas pessoas querem pregar a doutrina correta do Novo Testamento, mas não conseguem, não conseguem se obter aquela vida que os primeiros apóstolos tiveram ali na igreja, no livro de Atos. Quando você lê ali, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E quando a gente lê ali doutrina dos apóstolos, há pessoas que pensam, né, que a doutrina dos apóstolos seria um livro, um código de crenças, um conjunto de crenças daqueles primeiros discípulos, né, que são os apóstolos ali no começo do livro de Atos. Mas, graças a Deus, os apóstolos ali, Pedro, Tiago, João, os irmãos, eles não sabiam organizar a igreja. Que bom! Porque o problema hoje é que os homens sabem organizar a igreja. Eles sabem fazer muitas programações, uma agenda cheia de atividades. E ali, quando você lê e perseverava na doutrina dos apóstolos, era a vida dos apóstolos. Os apóstolos não sentaram numa mesa e disseram, vamos organizar a igreja, né? Vamos fazer o quê? Reuniões. Ah, eu acho que tem que ter uma reunião assim. Vamos marcar a reunião tal dia. Eles não sentaram para organizar e criar um programa. O Espírito Santo os levava a estarem juntos todos os dias. E tinham tudo em comum, perseveravam todos os dias, eles, né, estavam juntos, não havia entre eles necessitado algum. Será que essas eram normas escritas, né, num livro de regras que os apóstolos criaram e que eles deveriam seguir, aquela conduta, uma norma, dogmas. Não, era a vida do Espírito Santo neles. Então nós não podemos recuperar o mover de Deus no passado, que houve ali com os apóstolos, apenas por crer que estamos nos reunindo de uma maneira correta, um entendimento correto de se reunir. Isso é bíblico, que nos reunimos, né, como cremos na palavra de Deus. O Atmani, quando ele escreveu o livro A Vida Normal da Igreja Cristã, ele disse que ele tinha receio das pessoas que iriam se opor àquele livro, entendê-lo de maneira errada, mas ele disse que tinha mais medo daqueles que iriam usar o livro como um manual apenas, para pegar um método e aplicar e numa organização. A igreja não é uma organização, é um organismo vivo, amém? É o corpo de Cristo, glórias ao Senhor. A doutrina dos apóstolos ali era a vida dos apóstolos, a maneira de viver deles. Então, quando os irmãos têm visto, né, como foi ministrado hoje, que nós somos sal da terra, luz do mundo, o que as pessoas vão ver nas nossas vidas, eles têm visto, é o trabalho do Senhor, é aquilo que o Senhor trabalhou na vida de cada um. As pessoas não querem ver apenas a sua pregação, eles querem ver a sua vida, eles estão lendo a sua vida todos os dias. Independente da doutrina que você creia, eles não querem saber apenas de um conjunto de normas, eles querem ver Cristo. O mundo precisa de Cristo, precisa de vida. Irmãos, eu digo para os irmãos que eu tive uma experiência com um de meus filhos, né? Eu tenho 5 filhos, e quando um deles foi crescendo, porque quando eles são pequenos, a gente ensina a Bíblia, as Escrituras, a gente leva no colo, e ele talvez tinha 13, 14 anos, e ele não estava querendo ir mais à igreja. E aí o que você faz quando seu filho está pré-adolescente, adolescente, se um dia, né, ele disser, eu não quero mais ir à igreja, não estou com vontade de ir. Por quê? E ali, irmãos, não adianta citar as escrituras. Nessa hora, não adianta eu convencer, não, mas porque está escrito aqui, você tem que ir. E aconteceu um dia isso, eu estava me arrumando, minha esposa já tinha se arrumado, a gente estava para sair, ele não queria, e aquela ali, vai, não vai, insiste. E eu, naquele momento ali, eu falei, você vai, você tem que ir, e comecei a brigar com ele, e peguei, já falei ele, né? Eu já estou denunciando aqui um pouco, né? Mas eu peguei uma... Não posso falar, senão o Jeremias vai ficar chateado comigo. Ai, meu Deus do céu. E agora? Ele não vai ouvir isso. Irmãos, eu errei ele terrivelmente. Eu peguei uma varinha e fui bati muito nele, mas eu estava errado, eu bati com ira. É que eu me senti tão impotente diante daquela situação. O que eu poderia dizer que pudesse convencê-lo? E depois, quando eu já estava batendo assim, dando umas varadinhas nele, ele chorando, e aí já me veio um peso, foi, já estraguei tudo. Agora já foi. E a Beth falou, você não vai? Eu falei, eu não vou. E eu raramente falto, né? Só se estiver muito doente mesmo. Eu falei, não vou poder ir, não vou. Meu Deus. Aí ela foi e eu fiquei em casa com ele. E eu ainda querendo justificar, eu sentei com ele e ele assim, ele não mudava o semblante, tudo que eu fazia, tentei fazê-lo rir, tentei Nada funcionava. E eu fiquei com muito temor. Meu Deus, o que eu causei? E eu peguei e comecei a ler o livro de Provérbios. E li todos os textos que falavam do uso da vara. Mas eu estava querendo me justificar. Mas eu estava num espírito errado, eu estava com raiva. Eu não apliquei a disciplina como se deve aplicar, né, corretamente. E não era o caso ali. E aí eu fui, ele ficou lá, eu fui pro banheiro, aí me humilhei diante do Senhor, orei, voltei, ele ainda duro. E eu continuei orando e pedindo uma intervenção do alto na vida dele, uma intervenção do Espírito Santo. Não era questão só das Escrituras. Mas eu precisava daquele Espírito que soprou as Escrituras. Precisava ele ter a experiência dele. E nós sempre oramos, né, pelos nossos filhos para que eles tivessem uma experiência com o Senhor. Eles precisam ter a sua própria experiência. Lá no Retiro Nova Friburgo, nós fomos tremendamente tocados, abençoados, né, pelos irmãos, as famílias que foram lá e ministraram, testemunhos, né, fomos muito abençoados. E teve uma ministração de jovens, né, para os jovens, que foi focado isso também, a experiência que o jovem, o adolescente, né, assim, ele cresce no Senhor, vai indo com os pais, mas chega um momento em que você precisa experimentar a sua própria experiência com Deus. Amém, irmãos? Então, graças a Deus, né, a gente foi orando, e depois chegou um retiro também no período do carnaval que nós fizemos, e ele não queria ir no retiro, e nós, eu e a Beth, nós fomos unânimes ali, que é uma outra coisa, né? Abrindo um parênteses, né? Nós tivemos uma reunião de pais na semana passada, lá em Nova Friburgo, e uma das coisas que os pais, tudo que eles forem decidir para passarem para os seus filhos, eles têm que ser unânimes, os filhos não podem ver uma brecha entre o casal, né? A mãe diz sim, o pai não, ou vice-versa. Os pais têm que entrar num quarto, se não tem uma posição unânime, vão no quarto, né? E decidam, depois passam para os filhos, né? Para o filho, olha, eu e seu pai decidimos isso, né? Nós decidimos isso, né? Então nós fomos unânimes, eu e a Beth, naquela situação, chegou à frente um retiro, período de carnaval, e ele não queria ir, né? E nós insistimos e não permitimos que ele ficasse lá. Ele foi, meio contra a vontade, mas a uma certa altura do retiro lá, nas reuniões finais, o Senhor visitou, o encheu do Espírito Santo, ele foi cheio, ele se quebrantou, ele teve uma experiência com Deus, ele confessou que ele não estava com vontade de ir, que ele não estava sentindo, mas que o Senhor havia visitado. Né? E o Senhor foi tocando na vida dele, e temos esse testemunho, né, do zelo do Senhor na vida dele. Né? Glórias sejam dadas ao Senhor, irmãos. Então, irmãos, o que vamos passar para os nossos filhos? Né? Qual é a experiência que precisamos ter? Eu queria ler com os irmãos aqui 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 2, versículo 19, diz assim, né? Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Amém. Aqui diz sobre o fundamento de Deus. São evidências de que revelam a atuação do Senhor, que o Senhor está operando. Para você ver, para que você venha a testificar de que Deus realmente está agindo, que o Espírito Santo está agindo. O irmão disse aqui sobre as obras, né, que fomos preparados para as boas obras, que foram preparadas para que andássemos nelas. Né? As obras não salvam. Mas uma pessoa salva, ela tem obras na vida dela. Há evidências que mostram essa salvação. Aqui nós vemos o fundamento de Deus. Ele fica firme, tendo este selo, esta autenticidade à obra do Senhor. Que o Senhor conhece aqueles que são seus. Aqui não é apenas uma questão de você conhecer o Senhor, mas está falando daqueles que são conhecidos do Senhor. Ah, você conhece a Deus? Ah, eu conheço. Conheço a Jesus, aquele que morreu numa cruz. Mas Ele, o Senhor, te conhece. Ele sonda o seu coração. Você permite o Senhor o sondar e ver se há em ti algum caminho mau para que Ele possa guiá-lo pelo caminho eterno. Amém? Então não é questão só de conhecermos a Ele, mas de sermos conhecidos de Deus. Isto faz parte dessa autenticidade da obra de Deus. Aqueles que são do Senhor, o Senhor conhece aqueles que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, ele se aparta da iniquidade. Esta é uma evidência, irmãos, de que o Espírito Santo está operando na nossa vida. Nós nos separamos do mal, de tudo aquilo que é duvidoso, tudo aquilo que é impuro. Nós somos levados a nos apartar desse mundo. Então, o que nós precisamos, irmãos, é da revelação do Espírito Santo, da atuação do Espírito Santo. Não é questão apenas de uma informação. O conhecimento que você tem de Cristo, ele faz você deixar de pecar, se afastar do mal. Nós estamos colocando à prova esse conhecimento que você tem do Senhor. Há um temor no seu coração, você conhece a Deus, mas o quanto? Se eu tenho apenas um conhecimento informativo, eu continuo pecando. Não há temor, mas eu preciso de um conhecimento que me livre de pecar, que me guarde do mal. Amém? O Espírito Santo é que nos revela Cristo. Ele anuncia tudo aquilo que é de Cristo, ele recebeu daquilo que é de Cristo. Ele nos anuncia todas as coisas que hão de vir. Ele glorifica Cristo, o Espírito Santo. O conhecimento pelo Espírito Santo é revelação. A revelação é processada no seu espírito. Não é com a mente. Não é apenas um evangelho intelectual, racional. Não são apenas as escrituras. Mas precisamos do Espírito que soprou as escrituras. Amém, irmãos? Então, o conhecimento do Espírito Santo é demonstrativo, não é informativo. O Espírito Santo imprime em nossos corações a realidade daquilo que Deus é, santo. E isso nos guarda de pecar contra o Senhor. Então não podemos nos enganar, irmãos. Aqui em Romanos capítulo 5, aqui fala sobre a salvação, Romanos 5, verso 10. Romanos 5, verso 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém? Aqui não fala seremos salvos pela sua morte, seremos salvos pela sua vida. A salvação é um termo muito abrangente, né? Tem vários aspectos. Precisamos ser salvos, irmãos, do mundo, do pecado, do diabo, mas precisamos ser salvos de nós mesmos. E aqui está falando dessa salvação. É Ele vivendo em nós. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É uma vida substituída. Não é questão de apenas eu preciso ser um pouquinho mais manso. Não, eu preciso da mansidão de Cristo em mim. Ele vivendo em mim. A mansidão do Filho, o amor do Filho. Então aqui fala de ser salvo pela sua vida. Nós temos que ter cuidado, irmãos. E eu quero narrar uma experiência também. Que... eu, quando tinha por volta de 15, 16 anos, eu estava no mundo e um rapaz me chamou para ir a um grupo, né, uma denominação. E eu comecei, eu já contei para os irmãos, eu comecei a frequentar ali. E nessa denominação, no domingo pela manhã, havia ensino bíblico, né, para várias classes, ali separado por idades. E eu fui para uma classe de jovens ali, adolescentes, né? E os outros que estavam ali, eles nasceram ali, eram filhos de pais cristãos ali que congregavam. E eu era o único que tinha vindo do mundo, alheio, indiferente ali a tudo. E eu me lembro que o presbítero que estava dirigindo o estudo ali, que vinha, né, numa revista, ele estava dando muita ênfase à certeza da salvação, certeza da salvação. Você tem que ter a certeza da salvação, e o assunto era esse. E ele, a certa altura, ele perguntou nos outros adolescentes, falou, você tem a certeza da salvação? Sim. Você tem? Sim. Sim. E quando perguntou em mim, eu falei, não. E aí os outros jovens ficaram rindo, né? Respondeu errado. Né? Dá zero para ele, né? E o presbítero que estava ensinando ali, ele diz assim, não, indiferente, vim do mundo. Nem sabia o que era isso, nem sabia o que era salvação, salvo de quê, nem sabia de quê, para quê, não sabia nada, eu precisava ser evangelizado, né? E ele insistiu, não, mas você tem que ter a certeza da salvação. Então, eu vi que muitos deles ali, infelizmente, né, com o passar dos anos, no mesmo bairro que eu moro, né, eu sempre morei nesse lugar, muitos daqueles, quando foram chegando à idade de 17, 18 anos, foram todos para o mundo. Com certeza da salvação e tudo, e foram para o mundo. Eles tinham a certeza da salvação, só não tinham a salvação. Você quer a certeza da salvação ou você quer a salvação? A certeza é uma convicção na mente, mas a salvação é uma pessoa viva, Jesus Cristo. Amém. Aleluia, glórias ao Senhor. Nós precisamos dele mesmo, morando, vivendo em nós, agindo. Precisamos urgentemente da visitação do Espírito Santo na nossa vida, nas nossas casas, sobre os nossos filhos. Você quer que o seu filho tenha a certeza da salvação ou tenha a salvação mesmo? Irmãos, é muito sutil, mas quando se fala certeza, às vezes vai mais para uma convicção mental. Eu sei que a certeza se baseia em fatos bíblicos, sim, em fatos históricos, Jesus morreu historicamente, né? E também eternamente, o Cordeiro que foi morto, né? Na eternidade. Mas, irmãos, nós precisamos de algo prático, agora, eu preciso agora. E quando eu me deparei com aquela impotência diante do meu filho, eu falei, o que eu vou fazer? Não fosse a pessoa do Espírito Santo, nada poderia convencer, porque quem convence é o Espírito Santo. Ele veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia! Precisamos clamar pela vida dos nossos filhos, interceder, orar, derramar lágrimas, para que nossos filhos recebam a visitação do Espírito Santo, seja gerado vida neles. Amém? Glórias ao Senhor. Queria ler com os irmãos aqui também, segundo aos Coríntios, capítulo 3. Nossa, irmãos, é um tempo de definição, há uma palavra que foi dita aqui, foi dita lá em Nova Friburgo também, no retiro que tivemos, sobre definição. Aquele que é sujo, suje-se ainda, né? Aquele que é santo, santifique ainda. Como foi dito, não é um mandamento, mas é algo que tem acontecido. É um tempo de definição. O profeta Joel, ele viu multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. Multidões indecisas. E foi dito aqui nesse retiro que precisamos definir a nossa vida. Aqui em 2 Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito, E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Aqui diz que o Senhor é Espírito, onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Muitos irmãos pensam que quando se diz isso, né, liberdade, é porque os irmãos estavam saltando de alegria, aqui nós podemos bater palmas, pular, então é o Espírito do Senhor, a liberdade. Irmãos, esse é um detalhe muito pequeno. Essa liberdade não é para nós, é para Ele, o Espírito Santo operar em nós a sua obra. Onde Ele está e onde o Espírito Santo é reconhecido, né? Porque Ele está em todos os lugares, mas nem em todos os lugares a gente vê a atuação dEle, né? Mas quando há um espaço no coração, né, como o irmão Ricardo nos deu testemunho de onde ele estava, mas o Espírito Santo foi lá e tocou, houve um espaço ali onde o Espírito Santo teve liberdade de atuar, convencendo. Glórias ao Senhor. Então, aí a liberdade do Espírito Santo operar essa obra de transformação. Você está sendo transformado? Esta é uma evidência da salvação na sua vida. Que estamos mudando, sendo transformados. Eu estava falando com os irmãos lá em Nova Friburgo, eu disse assim, como é que é? O que você considera uma igreja normal? O que, que deve ter nessa igreja? Né? Deve haver amor, graça, vida, ânimo, alegria, santidade, pureza, transparência, sinceridade, temor, gravidade. Isso é tudo uma condição normal aonde o Espírito Santo está operando, aonde a liberdade do Espírito Santo atuar. O contrário, não podemos considerar como uma atuação do Espírito Santo. O que acontece hoje é que muito, e você pode ver na história da igreja, houve moveres do Espírito, situações em que as pessoas receberam algo e quiseram reter aquilo. E com o passar dos anos, aquilo fica apenas uma estrutura, fica uma mecânica, alguém girando uma engrenagem, mecanicamente, mas não há vida. Lembra-se daquele texto que foi citado aqui também, que o povo de Israel deixou o Senhor, cavaram para si cisternas rotas, né, rachadas, que não retêm as águas, e deixaram um manancial de águas vivas. É isso, as pessoas recebem algo, eu vou guardar aqui, mas é uma cisterna rota, rachada. A revelação é algo sempre fresco, se renova, é algo vivo. A gente conversa com os irmãos leem um texto e falam, mas como que isso estava aqui na Bíblia, eu não tinha lido ainda? Eu já li a Bíblia toda e não tinha visto isso aqui, não estava escrito aqui. Porque agora o Espírito Santo tirou o véu, ele descortinou, ele tirou o véu. Aqui nós lemos aqui com cara descoberta, com o rosto desvendado. Aquele véu lá do Santo dos Santos foi rasgado, né, de alto a baixo, e foi aberto um novo e vivo caminho. Mas aqui fala de um véu que tem que ser tirado da nossa face. E anteriormente aqui fala de um véu no coração também, versículo 15, 2 Coríntios 3, 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Falando ali dos judeus, né? Eles leem Moisés, mas há um véu no coração. E abaixo diz que nós, com o rosto desvendado, nós contemplamos o Senhor, somos transformados de glória em glória. Amém? Então, identifique se há essa transformação na sua vida. Isso é uma evidência da sua salvação, da operação do Espírito Santo. Quando a gente fala de salvação, né? Nós fomos salvos no nosso espírito, né? O Senhor nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. A nossa alma está sendo salva cada dia, temos que tomar a cruz todos os dias. E por fim, o nosso corpo será transformado, amém? corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Isso que é mortal, esse corpo, será revestido da imortalidade. Porque nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Já somos filhos, mas haverá esse último estágio, né, que receberemos um corpo glorioso, na semelhança do corpo do nosso Senhor. Amém? Então há esse aspecto dinâmico na nossa vida. O Espírito Santo é dinâmico, é vivo. Essa liberdade é para o Espírito operar transformação em nós. Queria ler com os irmãos também aqui em Provérbios 29, 18. Provérbios 29, versículo 18. Nesta tradução diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Tem uma tradução que diz: onde não há revelação, o povo fica sem freio, mas aquele que guarda a lei, esse é feliz. A atuação do Espírito Santo, né, a revelação do Espírito Santo, a profecia, ela refreia a nossa carne. Onde há liberdade para o Espírito Santo, haverá restrição para a carne. Onde houver restrição para o Espírito Santo, haverá muita liberdade para a carne. Porque o legítimo e autêntico, o opositor à nossa carne, é a pessoa do Espírito Santo. Ele é o opositor à nossa carne. Por isso que temos que dar lugar ao Espírito Santo. Amém? Os homens tentam refrear a carne de muitas formas e maneiras, né? Fugindo do mundo, saindo para um lugar distante, né? A pessoa quer fugir da prostituição, então a pessoa vai para um mosteiro, né? Vai virar um eremita numa caverna, pronto. Aqui eu não vou ver nenhuma indecência, né? Mas a prostituição está no coração do homem. Quando Jesus venceu o mundo, não só o mundo no sentido de um sistema, mas é o mundo dentro do nosso coração. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Nisto se resume o mundo. O Espírito Santo, ele nos enchendo, ele nos liberta, amém? Do mundanismo, da carnalidade. Por isso precisamos da visitação do Espírito Santo na nossa vida. Quando o Espírito Santo não está gerenciando, a carne fica à vontade, não há restrição, né? Em relação ao conhecimento que nós estamos falando, as escrituras, doutrinas, né, preceitos, dogmas, e essas coisas têm tomado muitas vezes o lugar da operação do Espírito Santo. As pessoas têm confiado em normas ou na própria escritura, como eu disse aqui, sendo suficiente apenas ter decorado, memorizado, seria suficiente para termos vida. Mas as escrituras testificam de Cristo, e nós temos que ir a Cristo para recebermos vida. As escrituras mostram a Cristo, e é Cristo que nos dá a vida. As escrituras nos dão vida, sim, indiretamente, porque elas mostram Cristo. Quando você entra em contato com as escrituras, você tem que receber vida. Se você está lendo as escrituras e nada está acontecendo dentro de você, o problema não está nas escrituras, está em você. Você está lendo errado. Porque quando você lê as escrituras e você toca em Cristo, as palavras de Cristo são espírito e vida, você tem que ver a Cristo. Não podemos cometer esse erro como aqueles religiosos na época de Jesus. Eles citavam as escrituras, conheciam as escrituras, E Cristo do lado deles, eles não discerniam, não queriam ir a Cristo para receber, receberem vida. Vamos ler esses textos, né, uns dois textos aqui em João. João, capítulo 5, versículo 39, um texto muito conhecido dos irmãos. João 5, 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Eles examinavam as Escrituras, porque eles consideravam ter nelas a vida eterna. E Jesus disse, mas elas testificam de mim, a vida eterna está aqui, sou eu. Vocês não querem vir a mim para ter vida. Vocês leem esse livro fala, aponta para a vida que sou eu, estou aqui. Como Jesus, quando disse para Marta, né, que ele disse, que Marta disse que cria na ressurreição, né? Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, eu estou aqui, a ressurreição sou eu mesmo. Cristo é tudo, irmãos, Cristo é tudo para nós. Cristo é maravilhoso, ele sempre, Jesus sempre, propositalmente, ele criava uma situação para que os discípulos dependessem dele, para que ele pudesse apresentar como aquele que é suficiente para a necessidade. Ele deixa, ele vai ensinando a multidão, vai ficando tarde, aquela multidão, os discípulos dizem, vamos despedir a multidão. Jesus fala, vocês mesmos deem de comer essa multidão. Só para evidenciar a impossibilidade dos discípulos, a incapacidade nossa. Jesus quer que se evidencie isso, que nós não podemos, para que ele possa apresentar e dizer, eu posso. Então Jesus multiplicou os pães ali. Jesus manda os discípulos atravessar o mar da Galiléia, ele sabia que ia ter uma tempestade. Mas ele compeliu, insistiu, constrangeu, né? A palavra ali é uma insistência para que eles fossem naquele barco, né? E depois Jesus vem andando por sobre o mar. Numa outra situação, numa outra tempestade, Jesus está dormindo no barco. Propositalmente, aquela tempestade, para que eles entrassem em desespero, propositalmente, para que eles descobrissem Cristo como aquele que domina sobre o mar. Aleluia! Tudo proposital, irmãos. Aqueles discípulos sabiam, já tinham passado por muitas tempestades, eles eram pescadores há muitos anos. E, por certo, no início da tempestade, eles usaram os seus recursos que eles sempre utilizavam. Né? Talvez um disse para o outro, mais uma tempestade, né? Vamos lá. Essa aí a gente tira de letra, né? É só fazer isso e aquilo. E começaram, e quando vê, tá difícil, essa aí é mais séria, né? E começaram a tomar os procedimentos e nada resolvia. Até que chegou o ponto, e tinha que chegar nesse ponto, e eles disseram, nós vamos morrer. E eles chamaram Jesus. Mestre, não se te dá que pereçamos. O Senhor não se importa que nós vamos morrer. Ele já sabia de tudo. E ele se apresenta como aquele que tem autoridade sobre o mar, as ondas. Glórias sejam dadas ao Senhor. Você às vezes está usando muitos recursos para resolver a situação. Você dá um jeitinho aqui, um jeito aqui, eu vou dar um jeito, eu vou resolver. E tem que acabar, esgotar todos os recursos. Quando você clamar por socorro, o Senhor virá. Aleluia. Aí o Senhor se levanta, ele se mostra. Eles estavam famintos e depois o Senhor falou, eu sou o pão da vida. Glórias ao Senhor. O Senhor sempre fez isso para que nós reconhecêssemos Ele como nosso tudo. Ele é suficiente. O que nós podemos precisar além dEle? Ele é tudo em todos. Glórias sejam dadas ao Senhor. Hoje há muito conhecimento, né? há muitas disputas, né, sobre entendimento correto acerca de tantas coisas. O que mais existe hoje são pessoas com muitas convicções, pleiteando o conhecimento doutrinário mais correto, mais escriturístico, né? E o que mais vemos são muitas pessoas pleiteando entendimento correto, mas sem vida. Há uma disputa tão grande por tantas doutrinas, tantas coisas, mas há uma carência de vida, há esterilidade. Nós precisamos de vida, né? Da palavra viva, o verbo vivo. Essa maneira do Espírito Santo operar nos leva à nossa incapacidade, né? Para que possamos experimentar o poder do Senhor na nossa vida. O Senhor não tem como acrescentar mais de Cristo em nós, né? Nós oramos, cantamos mais de ti, menos de mim, né? Mas o Senhor, quando vai acrescentar mais de Cristo em nós, não tem como acrescentar mais de Cristo apenas como uma informação. Eu preciso conhecer mais a Cristo. Então eu vou comprar mais um livro sobre Cristo. Não. A Bíblia é um texto que fala assim: vós não aprendestes assim a Cristo. Ali não está falando aprender acerca dele, mas aprender ele, a pessoa dele. O Senhor não acrescenta como uma informação mais de Cristo em nós. Ele acrescenta como uma formação de vida. A vida de Cristo. Isso sempre dentro de uma necessidade. Dentro da nossa sede, da nossa fome. Aí nós recebemos mais do Senhor. É dentro de uma necessidade. É quando nós estamos em apuros. Quando nós esgotamos os nossos recursos. Por isso que, assim como com meu filho naquele dia, não adianta. Não adianta quando o marido está discutindo com a esposa citar as escrituras. Não, não adianta. Você não vai citar a escritura no meio da briga, né? Usar a Bíblia para citar. A esposa começa a citar para o marido, né? Eu soube de um caso uma vez que um marido citou a Bíblia: você tem que estar sujeita, porque eu sou o cabeça. E a mulher disse: ah, você é o cabeça, eu sou o pescoço, eu viro a cabeça. Meu Deus, que loucura isso. Se você é o cabeça, eu sou o pescoço, então eu viro a cabeça para onde eu... Misericórdia. Senhor, tenha misericórdia, né? Então não adianta isso. O marido tem que dar a vida. A esposa está precisando de vida, não está precisando de Bíblia. Ela precisa receber vida. E só tem um jeito da esposa receber vida: nós morrendo, né? Quando nós morremos. Cristo morreu para ter a sua noiva, a igreja. Amém? Se você pegar ali em Efésios, né? Quando você pega Efésios capítulo 5:22. Efésios 5:22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Então, primeiro fala para as mulheres, né? Então, a gente pensa assim: ah, então, você tem que sujeitar primeiro. Está escrito aqui primeiro: vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, ó. Quando você sujeitar a mim, então, aí eu vou amar, né? Aí eu vou fazer o verso 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. Ah. Mas só que aqui a ordem não é essa. Quem que primeiro morreu para que houvesse a igreja? Cristo morreu primeiro para ter uma igreja gloriosa, sujeita a ele. Então é o marido que tem que morrer para ele ter uma igreja gloriosa, para ele ter uma noiva, sua esposa, né? Para resplandecer. Então primeiro é o marido que tem que morrer. Muitas vezes nós que temos que ceder para que a esposa receba vida. Nós queremos ter razão. Mas é melhor ter paz do que ter razão. A gente quer pleitear nossas razões e no final perdemos a paz. E a esposa fica sem vida e você fica sem vida e só operou morte. As nossas razões, ficamos brigando, queremos ter razão, ter razão. Mas como foi dito nesse retiro também, acho que foi o irmão Almir que lembrou, quando há uma contenda, quando há um caso assim, dificuldade, todos devem se humilhar. A solução está na humilhação. Ninguém tem razão, a razão está com o Senhor. Aquele que não se humilha perdeu a razão. Todos devem se humilhar diante do Senhor, para que só Ele seja exaltado. Amém? Glórias ao Senhor, irmãos. Como nós precisamos do Senhor. Como nós precisamos de Cristo, Cristo mesmo. Muito conhecimento hoje em dia, né? Tem pessoas que têm se aprofundado em questões de tipologia, tipos, figuras. E isso é muito rico, né? São assuntos. Pessoas estudam muito sobre o Velho Testamento, o tabernáculo, aqueles detalhes. E é maravilhoso ver que em cada detalhe daquele há uma riqueza tremenda e há uma significação, né? Mas nós precisamos que, mesmo que seja meditado sobre isso, seja trazido para a nossa vida hoje, prática, né? Talvez um irmão diga assim, o candelabro lá no tabernáculo, aquela luz e aqueles detalhes. Amém, nós recebemos esse conhecimento. Trazendo para hoje aquele candelabro, aquela luz, lá no candelabro, o castiçal, o candeeiro. É Cristo, Cristo é a luz. Amém. Mas a sua vida está cheia de luz. Esta é a aplicação que nós precisamos. Porque nós precisamos de Cristo mesmo. E não apenas figuras. Nós queremos Ele mesmo. Né? Como se eu te chamasse para ir almoçar na minha casa, né? E eu dissesse, peraí que já vai sair o almoço. E eu desse para você um livro, né, de receitas e você fosse olhando, olha aí, vai olhando aí esse prato aí. Aí você olha aquela foto, né, bem apetitoso ali, um frango assado. Vai olhando, e o almoço não sai. E você fica com aquela figura ali, e vai enchendo de água na boca, mas a comida que é bom mesmo não sai. E você fala, irmão, mas você está fazendo qual desse aqui? Cadê a comida? Não, irmão, vai vendo aí. Então, as figuras sobre Cristo vão nos enchendo de água na boca, mas nós queremos é Ele mesmo, Cristo mesmo. Nós queremos Ele mesmo, não só uma figura sobre Ele, um tipo sobre Ele, nós precisamos da pessoa dEle na nossa vida, mudando dentro de nós. Só Ele pode libertar. A figura representa Ele, mas nós queremos Ele. Ele, precisamos dEle, nosso lar. Só Ele é a solução para resolver os problemas conjugais, o problema com os filhos, a nossa casa. Em tudo na nossa vida, Cristo é suficiente, Ele é a solução, Ele é tudo, Ele é a nossa vida. Glórias sejam dadas ao Senhor. Aleluia. Amém. Um texto que nós já lemos aqui, que fala, salvos pela sua vida. Cristo vivendo em nós, irmãos, é o que nós precisamos. Então eu quero dizer assim para os irmãos, né, que é um tempo de definição. Nós precisamos checar os nossos corações diante do Senhor, permitir que o Espírito Santo nos sonde, conheça o nosso coração. Quando foi dito lá no retiro em Nova Friburgo, acerca de jovens, adolescentes ali, uma ministração, e foi dito que às vezes embora muitos tem um conhecimento da Bíblia, cresceram e viram seus pais, foram levados à igreja desde a infância. Mas é necessário que você, jovem, adolescente, você tenha a sua experiência com o Espírito Santo. Busque, busque, peça ao Senhor. Peça bem, peça ao Espírito Santo. Pedir o Espírito Santo é pedir bem. Não é pedir pão, não é pedir peixe, é pedir o Espírito Santo, né? Como Jesus disse, o Pai não dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Jesus deu uma dica do que pedir. Peça a plenitude do Espírito Santo, amém? O problema é que o homem não quer ser cheio da plenitude de outra pessoa. Ele quer estar pleno em si mesmo. Ele quer a sua própria plenitude. Mas o Senhor quer nos encher do seu Espírito, amém? Da sua presença. Mudar no nosso interior. Só a presença do Espírito Santo pode refrear as paixões da carne. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Está escrito. Gálatas 5:24. Vamos abrir aqui ainda em Gálatas. Eu quero dizer algo ainda para os irmãos. Gálatas 5:24 que eu citei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Amém? Aqui 6:14 também de Gálatas. Gálatas 6:14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Nova criatura. Aqui fala do mundo, do poder das tentações. Mas Cristo disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci. Isso implica que nós podemos vencer também. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? E aqui diz que pela cruz de Cristo, o mundo está crucificado para nós. Quando o mundo olha para nós, ele vê a nossa vida, nós crucificados. Aquela pessoa que vivia ali naquele cotidiano ali, de uma vida ímpia, e ele se converte, ele some ali daquele ambiente, dos bares, e as pessoas falam: puxa, mas cadê fulano? E sumiu. Fulano parece que morreu pra gente, glória a Deus. O mundo fala: parece que morreu, sumiu. E também essa pessoa, se você perguntar a ela: ué, mas você não vai mais no bar? Isso tudo pra mim morreu, acabou, o mundo morreu pra mim. E o que faz essa separação, essa libertação, é a cruz de Cristo. Porque quanto mais você tenta evitar o mundo, aquilo parece que se agarra a você. Jesus Cristo venceu o pecado. Amém? O poder do Espírito Santo na nossa vida nos impede de pecar contra o Senhor. Eu perdi a conta quando eu era mais jovem, quantos votos eu fiz, promessas a Deus, com toda a minha força. Senhor, eu prometo que eu não vou fazer mais isso. E era na minha força, era só eu me levantar dali, quando vejo, já estava pecando novamente. E aí ia o Senhor novamente. Senhor, agora eu tomei uma definição na minha vida, resoluções e mais resoluções, mas na força da própria carne. A carne lutando contra a carne não adianta. O opositor à sua carne é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Amém? Por isso temos que buscar o Senhor, sermos corroborados no nosso espírito, no homem interior, fortalecidos pela oração, louvor, adoração, a comunhão, a leitura da palavra. Nós temos que ler a palavra regada à oração. Um coração quebrantado. Senão, o conhecimento da Bíblia vai se tornar orgulho. E aí, irmãos, é muito sutil o nosso coração. Você pode estar mesmo numa reunião de oração e você fazer uma oração. E se você apreciar a sua própria oração, você já está numa situação terrível. Às vezes o engano do nosso próprio coração, o inimigo vem e fala assim: hoje você orou muito bem, hein? Você sabe orar, hein? Você orou melhor que o irmão. Irmão, repreende essa seta. Se vier uma voz assim, você repreende. A Bíblia diz que o incenso, né, quando foi feito lá no Velho Testamento, deveria se fazer um incenso para que os sacerdotes queimassem, né, para Deus. Ali diz que o homem não poderia produzir uma composição semelhante àquela para o cheirar. Ele não podia cheirar, porque aquele cheiro era para o Senhor. Era para o Senhor. E a Bíblia fala que a oração, né, é um incenso. Quando você está orando, intercedendo, é para Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Você não pode apreciar a sua própria oração. O incenso ali subindo, um cheiro agradável, é para o Senhor. Ali diz que o homem não podia cheirar, né? Vamos ler esse texto aqui. Meus irmãos conhecem, né? Aqui no livro de Êxodo 30, versículo 34. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, onixa e gálbano, estas especiarias aromáticas e o incenso puro de igual peso. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E dele, moendo, o pisarás, e dele porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. Porém, o incenso que farás, conforme a composição deste, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este, para cheirar, será extirpado do seu povo. Então, aqui na representação da oração, você não pode apreciar a sua própria oração. A gente tem na Bíblia um homem, né, ali em Lucas 18, em Lucas capítulo 18, versículo 9, Lucas 18, 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então nós falamos ali do incenso que nenhum homem poderia cheirar, apreciar. Era para o Senhor. Quando nós oramos, é para o Senhor. Mas aqui diz que esse homem, no versículo 11, o fariseu, estando em pé, orava consigo. Uma tradução que diz que ele falava de si para si. Ele não estava falando com Deus, estava falando com ele mesmo. Ele estava apreciando sua própria oração. Então, realmente, não foi um cheiro agradável ao Senhor. Nós não podemos apreciar. Quando o incenso também pode ser visto como uma adoração ao Senhor, né? E aí fica uma consideração, né? Eu também que toco instrumentos, né? Isso já foi bem esclarecido, né? Que nós louvamos, adoramos ao Senhor em espírito, né? Não depende de instrumentos. Foi dito aqui, você louva o Senhor com música ou sem música. Né? Tinha uma irmã lá em Friburgo que ela cantava e ela ficou rouca, ela ficou sem voz. E o Senhor falou com ela que ela deveria continuar louvando, porque não dependia diretamente de ter voz ou não ter voz. Né? Então não depende do canto, música, instrumento. Então aqui nessa parte, quando vemos o incenso, não podemos cheirar esse incenso, não é para nossa apreciação, é para o Senhor. Quando vemos esse incenso como adoração, olha, irmãos, nós temos que ter muito cuidado com o nosso coração. Nós não podemos apreciar aquilo que nós estamos fazendo ali. Não é para nós apreciarmos. É, quando eu estou tocando, eu mesmo apreciar porque eu fiz algo muito... Né, de muita, uma execução bem difícil ali, aquela nota. Amém, nós devemos tocar bem, com júbilo para o Senhor, estudar, né, irmãos que querem aprender mais. Mas não aprecie o que você fez, senão você está roubando a glória que ia para o Senhor. Você, puxa, eu fiz agora algo muito bacana, né? Então é para o Senhor, amém, irmãos? É para Ele. Que isso fique bem frisado no nosso coração quando nós estamos louvando, adorando com instrumentos ou com as vozes, né? Ah, eu vou fazer aqui uma voz bem diferente. Agora eu fiz. Não aprecie sua própria voz, né? É para o Senhor, é para Ele. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glórias sejam dadas a Ele eternamente. Amém, irmãos.